De volta aqui com o CBN Total, em contato agora com o advogado especialista em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal pela Universidade de Granada, Dr. Acácio Miranda. Dr. Acácio, boa tarde.
Boa tarde, Marco. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da CBN.
O prazer é todo nosso. Momento meio complicado, né? A gente fazer aqui uma análise do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, né, doutor?
Sim, sem dúvida alguma. Vivemos uma pandemia no país, um estado de pânico nas pessoas e, consequentemente, a pequenez de adentrarmos a uma discussão jurídica nesse momento talvez não seja das mais oportunas, mas por vezes é necessária. Por vezes é necessária.
Não ser num momento oportuno. É que muita gente está querendo discutir isso. É o momento de discutir pedido de impeachment, de afastamento? O país já está vivendo num processo de uma pandemia. Economia, o crescimento deve ser zero. Não está na hora da classe política também pensar em outras alternativas, doutor?
Exatamente. Não são poucos os canais de comunicação que têm discutido essa questão. Nós já vimos alguns juristas, e não foram poucos, e pessoas bem gabaritadas, dizendo que o substrato jurídico para tanto talvez exista. Mas o momento que o país está vivendo, o momento que nós, brasileiros, estamos vivendo, talvez não condiga com isso. Principalmente para a manutenção dos nossos laços democráticos, principalmente para a consolidação da nossa democracia, eu acho que não seria produtivo dois mandatos seguidos, dois presidentes da República de forma consequente serem empichados do cargo. Então, eu acho que todas essas razões têm feito a oposição, os opositores do presidente da República, sopesarem da necessidade e da pertinência de um pedido de impeachment neste momento.
O que levaria ao país caso aconteça isso?
Caso acontecesse o pedido de impeachment, nós viveríamos mais uma vez aquele processo que foi vivido lá atrás, tanto no caso do Collor e mais recentemente no caso da Dilma. O presidente da Câmara dos Deputados deve admitir um desses pedidos de impeachment, ele deve ser votado por algumas comissões na Câmara dos Deputados, depois a admissibilidade dele é votada pela Câmara dos Deputados. Se mais de 2/3 dos deputados admitirem este pedido, ele é encaminhado ao Senado. No momento em que há essa admissibilidade pela Câmara dos Deputados e o encaminhamento ao Senado Federal, o presidente da República é afastado do seu cargo para que o Senado Federal faça o julgamento de mérito. Óbvio, isso sob o viés jurídico. Sob o viés social, sob o viés político, eu acho que nós entraríamos mais uma vez num emaranhado de discussões, e essas discussões reverberariam problemas econômicos, reverberariam problemas relacionados à manutenção da nossa economia, à evolução da nossa economia, e vários dos setores seriam afetados.
O senhor, como especialista, mestre em direito penal, especialista em direito constitucional, o senhor acha que alguém vai, nesse momento, querer entrar nesse emaranhado, doutor?
Eu acho que não. Apesar da postura do presidente da República em determinados momentos, que talvez ela não seja condizente com essas circunstâncias todas que já foram mencionadas por nós, mas eu duvido que politicamente, e aí pensando sobre viés político, não sobre viés jurídico, que alguém vá querer colocar o dedo nessa confusão nesse momento. E eu confesso que mesmo aqueles que não sejam entusiastas do presidente da República, mesmo aqueles que não tenham sido eleitores do presidente da República, não concordam com essa medida nesse momento. Eu acho que o país tem que superar essa pandemia, a gente vai ter que superar também todos os reflexos econômicos dessa pandemia e talvez as melhores soluções não estejam vinculadas à deposição de um presidente da República.
Como que o senhor avalia o comportamento de alguns governadores? principalmente o João Dória, de São Paulo, o Witzel, do Rio de Janeiro, agora o Ronaldo Caiado. É, parece que eles estão querendo dar uma questão muito mais política do que a questão de saúde, com esses problemas, com esses ataques. É, não, eles também não estão meio que mexendo num vespeiro aí, cutucando a onça com a vara curta?
Eu vejo da seguinte maneira, Marco. Nós vivemos no Brasil, desde a Constituição de 88, um pacto federativo. Nós temos cada um dos entes federativos com as suas prerrogativas e com as suas missões institucionais. Apesar disso, os 26 governos, os 26 estados e o Distrito Federal ainda são muito dependentes da União, ainda são muito dependentes do poder central. E as medidas tomadas pelos governadores dos estados, independentemente do estado, dependem muito dessa participação da União. O que eu tenho visto é uma certa ansiedade por parte dos governadores para que a União tome um posicionamento definitivo e, a partir desse posicionamento definitivo, eles possam tomar as medidas necessárias para o combate ao coronavírus. Então eu vejo que eles têm agido de forma assodada, de forma contundente em determinado momento, em determinados momentos, aliás, acho que por conta desse desespero, por conta dessa dependência que nós temos à União, que não acontece, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, por conta das funções e dos poderes exercidos por cada um dos 50 estados norte-americanos, eles têm maior independência em relação à União, independência legislativa, independência financeira. Nós não percebemos esses tipos de conflitos por conta disso. Por mais que não haja uma mesma ideologia, não haja uma concordância ideológica pelo governador do estado e pelo presidente da república, mas nós não presenciamos esses conflitos exatamente por isso, porque a independência do estado dá mais poder ao governador. Como aqui, repito, nós não temos essa circunstância, eu acho que os governadores ficam mais dependentes da União e essas rusgas ideológicas e políticas acabam sobressaindo, acabam aparecendo mais.
É, nesse momento que nós estamos observando são as rusgas ideológicas, né? Parece que
sim,
a coisa tá muito acalorada, né?
Exato.
Deixa eu fazer uma pergunta. Muito se fala que o governo federal tem que ajudar os estados, tem que minimizar essa crise, tem que segurar muita coisa. O governo federal, ele tem condições de manter o país sem que haja uma quebradeira? Existem recursos? Será que o senhor pode esclarecer? Porque tem muita gente aqui mandando mensagem para a gente, falando que não temos condições de trabalhar, como que vamos pagar o nosso cartão de crédito, como vamos pagar nossas contas. Agora, o presidente Rodrigo Maia diz que o auxílio ao trabalhador informal pode ser de R$500 e ainda pode ser votado hoje. Existe dinheiro para salvar esse momento da economia nacional com o repasse do governo federal?
Eu acho que o primeiro passo já foi dado na semana passada, quando o Senado Federal votou aquele estado de calamidade de acordo com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que dispõe sobre certas obrigações dos municípios, dos estados e da União quanto ao gasto do dinheiro público. Com essa votação feita pelo Senado, as restrições feitas e impostas à União deixam de ser necessariamente observadas. Então já há um primeiro ponto, que é: a União não ficará retida a determinados limites. A gente pode gastar além desses limites. Primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito aos estímulos que o governo federal pode fazer na economia. E para que nós façamos esses estímulos, será necessário que sejam tiradas verbas do Legislativo, talvez o Judiciário saia prejudicado com isso, de outros programas do governo, e sejam realocadas no combate a essa pandemia e na consequente reestruturação econômica. Então, o dinheiro existe, mas ele existe, ele está vinculado a outros planos, a outros projetos, e estes projetos restarão prejudicados. É importante que se frise. Não existe dinheiro sobrando no caixa de nenhum ente público a ponto dele, olha, vou pegar essa gordura, essa reserva que eu tenho para investir naquilo. Não, isso é uma realidade que a maioria das pessoas já conhecem. Então, vão realocar de outros projetos para que a partir daí sejam investidos nessa reestruturação econômica.
Como eu falei para o senhor, né, que o momento é bastante acalorado, eu vou ler, até ler as mensagens de alguns ouvintes. Por favor, Marco, com todo respeito, não inverta as coisas. Quem está politizando não desceu do palanque. Eu não falei nada disso. Quem nós temos é o presidente que nós temos e não os governadores. Em nenhum momento eu falei que o presidente também não está politizando. Eu acho que todos os lados estão politizando nesse momento. Infelizmente, tenho amigos autônomos que estão literalmente preocupados com esta crise, sem vendas ou passageiros nos aplicativos. As contas estão chegando normalmente. O Wagner do Parque Industrial, gosto do seu programa, mas virou politicagem contra o presidente Bolsonaro. Governador Dória é um traidor. Aí vem o André Fonseca falando, Dória é um traidor, não pensa em vidas, mas sim no poder pelo poder. Bolsonaro tem razão. O senhor percebe que as mensagens são muito acaloradas, sim, né? As pessoas estão muito, e ninguém aqui está querendo fazer politicagem, a gente está tentando de uma forma explicar, né? Porque tem muita gente querendo, tem muitos juristas falando nisso, tem muita gente que não defende, não é o momento, acredito, eu não sou especialista nessa área, o senhor é o especialista nessa área que pode estar acalmando um pouco as pessoas, principalmente, né? Porque há um momento muito acalorado no nosso país, mas assim, para que aquelas pessoas que estão muito, muito nervosas, preocupadas, o que o senhor poderia estar passando para esse nosso ouvinte, doutor Acácio?
Eu acho que num primeiro ponto, Marco, o momento que nós vivemos não combina em nada com disputas ideológicas, disputas políticas, porque a saúde das pessoas e a nossa economia, a nossa manutenção econômica não tem cor, não tem bandeira, elas dizem respeito a todos nós, primeiro ponto. Segundo, essa dicotomia, essa discussão toda já perdura há algum tempo, né? Acho que desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff há essa discussão, as pessoas acabam sendo segmentadas, mesmo que elas não tenham lado por conta de um posicionamento. O que eu acho que nós precisamos nesse momento é de união e de muita parcimônia, seja nos aspectos políticos, seja nos aspectos jurídicos, para que depois de tudo isso, se tudo der certo, nós vamos superar todas essas circunstâncias, o nosso país ainda tenha toda a sua estrutura e tenha toda a sua capacidade de andar adiante, independentemente de quem sejam, vou até falar no plural, de quem sejam os nossos governantes, independentemente da esfera. Eu acho que depende muito mais de nós, de cada um de nós, do que dos governantes propriamente. Até porque a Constituição é do povo. Não é de nenhum representante.
Tem mensagens aqui chegando, o governo Dória quer quebrar o Estado, isso teria que ser feito de outra forma, como proteger os vulneráveis seria mais barato, quero ver ele dar explicações nas eleições, o Claudinei de Nova Odessa. O momento está muito quente, né, doutor? Acho que as pessoas precisam dar uma amenizada. Exato. E eu acho assim, tem que ter uma linha só, né? Todo mundo tem que parar, colocar o futuro um pouquinho de lado, né? E tentar se ajeitar, né? Agora depende de todo mundo, né?
De todos nós.
Não adianta ficar trocando farpas, né? Essas farpas não vão levar a lugar nenhum, né?
Em hipótese alguma. E é uma coisa muito nossa, né? Quando nós reparamos, a gente sempre, historicamente, o brasileiro transforma a política nesse fla-flu. E se nós olharmos para países de primeiro mundo, que têm um pouco mais de evolução que nós, as pessoas não tratam a política dessa forma, né? Até porque eu penso de uma forma, você pensa de outra, um ouvinte pensa de uma terceira, outro de uma quarta forma, e o importante numa democracia é que todos acolham a forma de pensar do seu colega e assim a gente forma uma nação. Sempre foi assim.
É verdade. Doutora Cássio, muito obrigado por participar. Espero que o senhor tenha dado um pouco de calma às pessoas que estão nesse momento quentes nas redes sociais. O senhor que é advogado, especialista em direito constitucional e mestre em direito penal pela Universidade de Granada. Um abraço, até uma próxima oportunidade.
Um abraço, Marco. Muito obrigado e um abraço aos ouvintes da CBN. Até mais.
Boa tarde. Tchau. Até mais.